Muito bom dia.
Quero começar por saudar o Dr. José Eduardo Lemos, presidente do Conselho de Escolas, bem como aqueles que o acompanham, o Dr. Isabel Gué, o Dr. Fernando Almeida e o Dr. António Pinto. Sejam bem-vindos aqui à Comissão de Educação e Ciência, e neste caso em particular ao Grupo de Trabalho de Descentralização de Competências, que acompanha a transferência de competências em matéria educativa. Temos connosco os grupos parlamentares também representados aqui na Assembleia da República. Infelizmente, o Bloco de Esquerda não pode estar presente por motivos de força maior. A doutora Joana Mortágua endereça também os cumprimentos a todos os elementos do Conselho de Escolas. E temos connosco, então, do Partido Comunista Português, a senhora deputada Virgínia Pereira, do Partido Socialista, a doutora Maria Augusta Santos, da parte do PSD, a senhora deputada, a doutora Germana Rocha, e da parte do CDS-PP, a deputada e a doutora Hilda Araújo Novo. E é este grupo, então, que estará aqui presente para vos ouvir, dizer que têm uma intervenção inicial de 15 minutos para exporem aquilo que entenderem pertinente sobre a matéria em causa e depois os grupos parlamentares 5 minutos cada para questões, observações, reflexões que entenderem pertinentes e regressa de novo a palavra a vós para em 15 minutos finais tecerem também os comentários, as informações que entenderem também úteis e necessárias para este efeito. Uma breve contextualização: como sabem, este grupo de trabalho foi criado para esta legislatura, tem vindo a ser renovado o seu mandato ao longo das sessões legislativas. O seu objetivo essencial e o seu âmago essencial foi, de facto, acompanhar, uma vez que não houve grande monitorização no que diz respeito aos contratos de execução e também aos contratos interadministrativos, identificar os aspectos positivos e negativos também dessas alterações, o que nos levou ao terreno, levou-nos a visitar as escolas e agrupamentos, bem como as municipais envolvidas no que diz respeito aos projetos pilotos de 2015, e levou-nos também e trouxe-nos a possibilidade de fazer questionários e obter as respostas necessárias, quer das câmaras municipais, quer dos agrupamentos, em relação também a estes processos. E obviamente, com a entrada aqui na Assembleia da República da proposta de lei do Governo 62 e dos projetos de lei e projetos de resolução dos demais partidos sobre a matéria da descentralização, onde está, obviamente, na ordem do dia também as questões educativas, não deixamos de acompanhar também, obviamente, este processo que aqui está. A comissão competente em razão da matéria e que tem este processo na especialidade é a 11ª comissão, a Comissão de Poder Local e Descentralização. Entendo, obviamente, este grupo de trabalho que pode e deve, obviamente, complementar esse trabalho e, aliás, carrear para a 11ª comissão tudo o que são os elementos que temos vindo também a recolher, as atas e os relatórios que produzimos, para que todo este processo seja um processo envolvente, uma vez que esta é uma matéria que para a Comissão de Educação e Ciência é da máxima importância. Dizer-vos ainda que a sessão vai terminar e este processo de descentralização irá continuar. Portanto, é um processo que na especialidade irá decorrer na próxima sessão legislativa, porque além da proposta de lei do Governo e dos projetos dos demais partidos, chegou também mais um pacote legislativo importante e que se complementa com este, designadamente o que tem a ver com a proposta de lei de dirigentes municipais e de organizações municipais, uma vez que a estrutura municipal terá que depois, no fundo, a ser adaptada em função das novas exigências e da reforma, e também chegará, seguramente, em breve, a lei das finanças locais, cujo texto está a ser ultimado e que está também já para envio à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que será soberana naquilo que tem a ver com os pareceres que emitirá a propósito desta matéria e também dos decretos-leis sectoriais, mais de 20 em diversas matérias que foram objeto de centralização, nas quais está também o decreto-lei sectorial da área da educação. E, portanto, este é o ponto de situação. É um processo que está a fazer o seu caminho, com o devido amadurecimento que estas questões exigem, com abundantes audições, quer nesta comissão, quer na 11ª comissão, audições também conjuntas, sendo a última, tendo ocorrido a última no dia 4 de julho. E pronto, este é o tempo do Parlamento e, como tal, é o tempo da pluralidade. Ele o tempo de saber ouvir para depois melhor decidir e, obviamente, tentar preparar uma lei que vá ao encontro daquilo que são as justas expectativas dos portugueses e, obviamente, no caso da educação, dos professores, dos alunos, dos pais e de todos aqueles que são agentes educativos e que fazem a escola pública de que hoje todos nós nos orgulhamos, seguramente, porque é uma escola de qualidade e a escola de cidadãos a que todos aspiramos poder vir a ter e ter, seguramente, cada vez com mais qualidade. Daria então agora a palavra ao Dr. José Eduardo Lemos para a vossa apresentação inicial e os comentários que atenderem pertinentes e agradecer também o parecer que, entretanto, chegou também aos serviços e que será distribuído também às senhoras deputadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras deputadas e todas as senhoras, e aquele senhor que está ali. Eu queria, desde já, pedir-vos desculpa por este pequeno atraso. O trânsito fez com que nós não pudéssemos estar aqui a tempo. Nós já vos entregámos à Comissão o parecer do Conselho das Escolas. Em boa verdade, sobre descentralização ou matéria conexa, é o segundo parecer, porque nós já abordámos estas questões da descentralização e da transferência de competências no âmbito do programa Aproximar a Educação do anterior governo e também nos pronunciamos sobre isso. Portanto, eu tentarei até compensar este algum atraso com a minha intervenção inicial e tentarei encurtá-la também por via disso. Bom, resumidamente, o Conselho das Escolas considera o seguinte: nós partilhamos a ideia de que o sistema educativo está demasiado centralizado, há muita burocracia, muitas orientações, muitas solicitações sobre as escolas. Portanto, as escolas são comandadas centralmente por uma administração um bocado, digamos, asfixiante, digamos assim. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos útil que haja forma, que se encontre uma forma de transferir competências, de transferir, nomeadamente, para a periferia competências. Ora, nós conhecemos, a história recente mostra-nos que vários governos tentaram, ou várias iniciativas nesse sentido, transferir competências para as autarquias. E também para as escolas. Aliás, o processo de transferência iniciou-se, do meu ponto de vista, com uma transferência para as escolas com um contrato de autonomia, em 2007, depois em 2009 com o programa de transferência de competências para as autarquias no âmbito das escolas EB23, depois o programa Aproximar e agora este projeto, que tem um cariz diferente. De facto, se trata-se de um projeto de centralização política, digamos assim, é uma transferência efetiva, definitiva, diria até, do poder central para todas as autarquias, independentemente, não se trata de um contrato de adesão, digamos assim, é, digamos, um caminho diferente. E, portanto, o que é verdade é que nós estamos, desde 2007, numa espécie de um caminho, ou de vários caminhos, onde se avança e recua, aí se recua, onde se altera o rumo, e, portanto, parece que há uma indefinição e que ainda não o poder político, digamos assim, os representantes do povo, digamos assim, não sabemos ainda todos o que é melhor para a educação e para nesta dimensão, não é? Nós achamos que há uma forma de fazer uma boa descentralização, este boa entre aspas, se respeitarem algumas linhas mestras. Uma delas é a ideia de que a pouca autonomia ou pouco poder de decisão que as escolas têm no momento deve ser mantido e respeitado. Esta é uma tese, portanto, não vemos com bons olhos que se transfiram competências da periferia mais periférica, que são as escolas, todo este sistema, para uma periferia de nível superior que as autarquias, portanto, uma espécie de um upsizing ou de um... Enfim, nós achamos que haver descentralização, ela deve ser do centro para a periferia e deve caber, digamos assim, alguma dessa descentralização, alguma dessa transferência de competências, devem ficar sediadas na escola. Portanto, manter as competências que a escola tem neste momento. Ampliar algumas dessas competências, transferindo para as escolas competências que estão na administração educativa, quer central, quer regional, e que as escolas podem, competências que as escolas poderão exercer com maior proximidade, com mais eficácia e até, eventualmente, a menor custo. Esse é o segundo princípio. O terceiro tem a ver com esta ideia de que nós vamos, ao fazer uma transferência de competências para as autarquias, ou até ao haver uma transferência de competências para as escolas, não podemos manter a atual administração educativa central e regional. Nós temos que, de alguma forma, esvaziar parte das competências, eventualmente suprimir alguns serviços que neste momento estão espalhados pelo território em matéria de educação, porque senão seria uma espécie de uma descentralização. Essa descentralização significaria criar um outro nível de administração na educação. Quer dizer, ao transferir competências para as câmaras municipais ou para as autarquias, parte da administração há de ser aliviada, digamos assim, há de ver reduzidas as suas competências. Também nos parece que é um processo que uma coisa implica a outra, digamos assim. E o outro quarta base, o princípio, no meio disto, tem a ver com isto. Tem a ver com a descentralização tem que assegurar-se ou tem que ser feita de forma a que as escolas não tenham de reportar, não tenham, no fundo, de prestar contas sobre as mesmas matérias a duas administrações, a administração autárquica e depois a administração educativa. E eu acho que se respeitarem estes quatro princípios, é possível descentralizar, é possível tornar o sistema educativo, aproximar o sistema educativo das populações, torná-lo mais descentralizado e respeitar as escolas. Nós pensámos, inclusivamente, que um dos maiores perigos deste modelo tem a ver com a transformação das escolas, que neste momento são instituições locais, são verdadeiras instituições locais, são parceiros locais ouvidos pelas autarquias, ouvidos por outras entidades. Nós tememos que este processo possa transformar as escolas em meros serviços autárquicos, meros serviços camarários, sem dignidade própria, sem funções próprias de um serviço educativo. E a única forma, uma boa forma para que isto não aconteça, seria definir uma espécie de esfera inviolável de competências das escolas, que nem as autarquias, nem a administração central pudessem, digamos, invadir, digamos assim. E dessa forma, nós defendíamos, a escola continuaria a ser uma instituição local, com competências próprias, com competências que eram suas, apenas. E, porque senão corremos o risco, se não for, corremos o risco de todas as competências em educação passarem para as autarquias e as escolas se limitarem apenas a uma gestão curricular ou uma gestão daquilo que é pedagógico. E fazer uma gestão curricular das escolas, ou apenas pensar na autonomia pedagógica das escolas, do nosso ponto de vista é um erro, porque não pode haver autonomia pedagógica sem uma autonomia para gerir meios, quer meios humanos, quer meios materiais. Portanto, não é possível isolar uma autonomia de gestão pedagógica das escolas sem ter poder sobre a gestão dos meios humanos e meios materiais. O projeto também prevê alguma transferência de competências no âmbito dos transportes e da ação social escolar. Enfim, nós também apontámos algumas ideias para que os cidadãos sejam mais beneficiados ou possam beneficiar de uma rede de transportes escolares mais eficaz, mais próxima. Inclusivamente, penso que apresentámos uma medida que não estava prevista na legislação, que tem a ver com não apenas com a distância da escola à paragem, ao local de embarque no transporte, mas também, porque acontece em muitas localidades mais do interior, com o tempo que o aluno demora de casa à própria paragem. Quer dizer, na questão da gestão da rede de transportes, não é apenas importante a distância entre o ponto de embarque do aluno e a escola, é também importante a distância entre a casa do aluno, a residência do aluno, e o ponto de embarque mais próximo. Nós parece-nos, por exemplo, que neste projeto que estivemos a analisar, não se compreende que a questão dos manuais escolares, a distribuição gratuita e a reutilização de manuais escolares queira pretenda ser uma responsabilidade da administração e das escolas, porque isso vai cair sobre as escolas, como está a cair neste momento sobre as escolas, com todo o tipo, com dificuldades, quer ao nível do armazenamento e dificuldades logísticas de controle de entregas e distribuição de manuais. Ora, parece-nos que seria, aqui é que nos parece que podiam ser, que esta função, esta competência da distribuição gratuita de manuais e de reutilização podia ser uma competência das autarquias, até porque as autarquias têm muitos bons exemplos de fazerem este serviço muito antes do governo ter, digamos, pegado nele, digamos assim. Pensámos também que no caso do pessoal não docente há questões a clarificar, nomeadamente fala-se nos técnicos de educação especial no projeto e não sabemos exatamente o que é que isso significa. É preciso acautelar que o pessoal não docente que é adstrito, que fica adstrito às escolas tenha formação e não possa ser trocado um assistente operacional que tem formação em educação por um outro assistente operacional que pode ter umas funções completamente diferentes, que não tem nada a ver com a escola. Portanto, o pessoal que a autarquia aloque entrega às escolas, digamos assim, deve ficar nas escolas, pode ser transferido de escola para escola dentro do município, mas deve ser pessoal com qualificações e formação para isso. A questão da presidência do Conselho Municipal de Educação, pareceu-nos muito bem o alargamento do Conselho Municipal de Educação a outras entidades, parece-nos um bocado forçado a ideia de que o Presidente da Câmara tenha inerência, por inerência, seja Presidente do Conselho. Defendíamos que talvez fosse melhor ser o próprio Conselho a eleger o seu Presidente. Até porque duvido que o Presidente das Câmaras esteja muitas vezes no Conselho Municipal de Educação, delegará isso em qualquer técnico e parece-me que seria melhor ser o Conselho a elegê-lo. Por fim, é isto mesmo que só queria dizer. O nosso maior receio é de facto este, que as escolas se transformem num mero serviço autárquico, sem dignidade, sem... As escolas vão ficar sem orçamento, as escolas não vão ter os meios, as autarquias vão ser responsáveis por fazer as obras, por, digamos, adquirir materiais e equipamentos, não haverá necessidade da escola ter orçamento, nem receita, nem conta de gerência, nem nada. Digamos assim, de alguma forma, retiramos-lhe a dignidade de um serviço com alguma autonomia. Obrigado. Poupámos 4 minutos.
Muito bem, muito obrigada pela celeridade e pela eficácia da apresentação, que eu julgo que foi muito importante para as senhoras deputadas, no fundo, poderem percepcionar a posição do Conselho de Escolas. Eu daria então a palavra aos grupos parlamentares, portanto, hoje não vamos seguir a ordem normal. Há aqui umas limitações que têm a ver com a saída de alguns senhores deputados que têm que ir para fora do seu círculo eleitoral, regressar ao Porto, regressar a outros locais. Aliás, já devemos ser dos poucos que estão hoje aqui, mas estamos, obviamente, com toda a vontade e com todo o amor que temos à educação. Eu começaria pela senhora deputada Virgínia Prado, do Partido Comunista Português, para a sua, então, a intervenção.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Bom dia a todas as senhoras deputadas e cumprimentar os senhores membros do Conselho de Escolas e agradecer muito todos os contributos que nos trouxeram, que nos fizeram chegar, quer através do parecer, quer estes contributos que nos trouxeram hoje. Dizer que eu sou daqueles casos que a deputada Susana Amador referiu. Efetivamente, eu tenho trabalho, tenho coisas marcadas no Norte, no Porto, e vou ter, portanto, eu vou fazer a minha intervenção, pouco tempo depois vou ter que sair, mas prometo que vou ver com muito cuidado o vídeo, está a ser gravado, pelo menos ou em áudio ou em vídeo, e vou ver efetivamente depois os vossos comentários finais sobre os quais tenho muito interesse. Queria, então, como disse, saudar-vos em nome do Partido Comunista Português e dizer-vos que a nossa posição relativamente à descentralização, contrato interadministrativo, municipalização, com os diferentes nomes, a nossa posição é muito clara e que tem sido explicitada ao longo dos tempos e prende-se com o facto de nós não sermos a favor que uma função social do Estado, como é a educação, com a importância que ela tem, portanto, o que é um pilar fundamental do crescimento, quer do país, do desenvolvimento, quer do país, quer a elevação da cultura e do conhecimento dos nossos alunos, dos nossos jovens e das nossas crianças, possa estar ao sabor de diferentes sensibilidades, por exemplo. O facto de se fazer esta descentralização, para que nós consideramos que deve ficar ao nível da administração central, porque é aí que se consegue, que se garante o direito de uma educação, da mesma forma, igual para todos, de qualidade, parte da qualidade da escola pública para todos. Portanto, é aí que só através daí da administração central se consegue garantir essa igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso e sucesso escolar. Dizer que, ainda que para o PCP, as descentralizações, municipalizações, o que quisermos, delegações de competências, acabam por ser uma desresponsabilização do Estado por aquela que é uma das suas funções sociais, das mais nobres, eu não poria mais, mas das mais nobres e daquelas funções que, no fundo, implicam todas as outras de um país. Dizer que nada temos, rigorosamente nada temos contra o poder autárquico democrático, nascido da Revolução de Abril, nada temos nem contra os autarcas, nem contra o poder autárquico, muito menos, mas consideramos que não podemos confundir papéis e o papel das autarquias não é este. É evidente que a escola trabalha, como dizia ali o Sr. Presidente da Associação, dos conselhos de escola, como dizia há pouco, que efetivamente somos parceiros, e sim, somos parceiros, e temos de ouvir as câmaras, e temos de interagir com as câmaras, mas as competências da escola, é na escola que devem ficar, as competências pedagógicas, e como dizia o senhor também, o risco, daquele risco que se corre com a descentralização, é o risco de esvaziar as escolas de tudo, e até porque, como foi visto e tentado no último, com o último governo, com o contrato interadministrativo, o que estava a passar, praticamente de início até propuseram pôr o pessoal docente nas próprias câmaras e depois, percebendo a força dos professores, recuaram. Mas, de qualquer forma, a cada momento, quando se delega uma competência, a cada momento se pode retirar ou pôr outras. Sabemos que as escolas optaram até, às vezes, de uma forma mais sensata até do que quem propôs aquilo, por deixar as câmaras deixaram ficar até as competências nas escolas. Mas a qualquer momento podiam ir lá buscar. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Estava a esvaziar-se a escola daquilo que é são as suas funções. Estava a ser esvaziado e poderia ser ainda muito mais. Consideramos que os contratos de 2008 e 2015 de delegação de competências, da responsabilidade quer do PS, quer do PSD, CDS, não nos dão razões para estarmos tranquilos. Na verdade, o que se transferiu para as autarquias foi trabalho, foi competências que não foram devidamente adequadamente acompanhadas de um envelope financeiro que as pudesse ajudar, que pôs muitas vezes os municípios em causa, e os próprios municípios iam buscar dos seus próprios recursos para acorrer àquelas competências que lhes deram. Portanto, isto não nos tranquiliza de forma alguma. Dizer ainda que fazer uma descentralização ou uma reconfiguração, e eu já vou acabar, deste nível, sem ouvir professores, sem ouvir funcionários, sem ouvir pais, sem ouvir alunos, não é correto. Porque a visão que nós temos é dos diretores, é dos presidentes da Câmara, fizemos várias visitas. São destas entidades que temos realmente o parecer, e os professores. Houve, como os senhores sabem, feito pelos sindicatos vários inquéritos. Por exemplo, o SPN fez um inquérito pelas escolas e 97,8% dos professores estavam contra. Pelos vistos fez já em 2016 um outro, só 3% de 1000 professores questionados, só 3% era a favor. Os funcionários estão contra. Ninguém os ouve, e também se calhar não os ouvem também, precisamente porque sabem a posição que têm. Eu diria muito mais coisas, mas
imagino terminar, Sra. Deputada.
Vou ter mesmo que ficar por aqui e agradecer e pedir desculpa por ter mesmo de me ausentar daqui a pouco. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Temos então agora a senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, para usar da palavra, cara deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento os representantes do Conselho de Escolas na pessoa do senhor presidente. Agradeço as opiniões partilhadas e informações que nos fizeram chegar através do parecer. Apresento também as minhas desculpas por ter que me ausentar, mas eu sou do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e tenho lá um compromisso incontornável, inadiável, mas não quis deixar de vir aqui manifestar algumas opiniões, ainda que de caráter geral, sobre esta matéria. Porque, contrariamente a que alguns partidos ou grupos parlamentares aqui manifestam, nós somos favoráveis à descentralização, à desconcentração, à transferência de competências, à delegação de competências, porque entendemos que são processos necessários para uma maior eficácia dos recursos e da prestação dos serviços públicos pelas entidades locais e até para uma responsabilização mais imediata. E temos presente que, nesse aspecto, as autarquias, com as responsabilidades que já estão assumidas, nomeadamente foram até referidas aqui pelo Sr. Presidente nos contratos de autonomia e delegação de competências, contratos de execução e, mais recentemente, os contratos interadministrativos de delegação de competências, são, obviamente, sinais dessas competências que têm sido exercidas ao longo dos tempos. E nós entendemos que as autarquias devem continuar a fazer aquilo que já fazem bem feito, porque estão próximas das populações e dos seus problemas, têm em conta as especificidades locais e têm até, segundo nos chegam relatos, delegado muitas das suas competências nas escolas. No entanto, é evidente e inquestionável que a separação de poderes e a autonomia têm que permanecer inalteradas, não havendo perda de poder de decisão da parte das escolas e não tornar a autonomia das escolas uma falácia. No entanto, eu gostaria de me reportar um bocadinho mais àquilo que tem sido o nosso papel aqui no Grupo de Trabalho, porque nós temos acompanhado essencialmente a experiência decorrente da aplicação dos contratos interadministrativos que ainda estão em vigor. E nós, nas visitas que fizemos, ficámos de algum modo bem impressionados porque nos contactos com as direções dos agrupamentos e com as autarquias revelaram-se, menos nas opiniões que manifestaram, haver, manterem uma separação de poderes, uma autonomia das escolas em situações bastante concretas e tem sido um claro exemplo daquilo que pode funcionar bem, sem haver ingerências, tensões, conflitos, e, portanto, para nós tem sido, digamos, alguma esperança em relação àquilo que possa ser continuado agora com esta alteração. De qualquer das formas, entendemos que, enquanto que nestes contratos interadministrativos foram tidas em conta as características territoriais e sociodemográficas diversas, concretizadas nas diferentes matrizes de responsabilidade, que foram até acordadas pelos intervenientes, a tutela entende que, apesar de haver uma relevante transferência de competências para os municípios, e cito a senhora Secretária de Estado, entende que esta geometria variável deve deixar de existir e que deve haver, então, um pacote de descentralização universal, algo para o qual nós temos as nossas reservas, porque, nomeadamente, entendemos, lamentamos que a monitorização e o acompanhamento e a consequente avaliação, que não foi feita, e que é, no nosso entender, o garante da adequação necessária face às diversidades do território, não foi feita em relação a estes contratos administrativos. Não houve comparação dos impactos da aplicação, da execução destes contratos-piloto e deveria ser devidamente considerada e analisada antes de qualquer proposta de transferência de competências, como a que está neste momento em apreciação e discussão aqui nesta Casa e não neste grupo de trabalho, como já foi referido, nem na Comissão de Educação, e que consideramos que esta denúncia unilateral prevista destes contratos poderá ser algo disruptivo porque vem, digamos, cortar as expectativas e aquilo que tem sido o trabalho no terreno. E por isso mesmo, e porque não quero alongar muito mais, e atendendo à posição clara que o Conselho de Escolas manifestou no parecer que nos enviou e naquilo que também já referiu, gostaríamos apenas que, se fosse possível de uma forma breve, nos fizesse uma pequena apreciação daquilo que tem sido a este modelo mais recente de delegação de competências, porque há diversos sentir e talvez haja alguma reserva em relação àquilo que nos tem chegado, e gostaríamos também de saber a opinião do Conselho de Escolas nessa matéria. Portanto, o que é que tem chegado sobre esta experiência em concreto, nos pontos fracos e fortes que podiam servir de exemplo para nós nos podermos apoiar? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo cumprimento escrupuloso do tempo distribuído. Dava a palavra então agora ao PSD, na pessoa da Sra. Deputada Germana Rocha.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputadas.
Germana Rocha.
Quero, em primeiro lugar, saudar naturalmente a delegação do Conselho das Escolas aqui presente, agradecer muito a vossa presença e também eu vou ter que me retirar um bocadinho mais cedo porque tenho que me deslocar para o Porto e peço as minhas desculpas, mas depois naturalmente terei a oportunidade de ouvir na gravação as vossas respostas. Agradecer muito os contributos que aqui nos trouxeram, que de facto são muito úteis nesta fase em que está em cima da mesa um diploma sectorial no que diz respeito à descentralização de competências e de facto para nós é muito importante ouvir o Conselho das Escolas. Até porque eu ontem tivemos aqui uma maratona de audições e eu saí daqui um bocadinho preocupada porque ouvimos aqui ser dito que as escolas não estão a ser ouvidas neste processo. E, portanto, eu gostaria, esta era a minha primeira questão, se de facto estão ou não a ser ouvidas, porque para nós é extremamente importante que o esteja. Depois, e não querendo repetir aquilo que já foi dito, de facto este grupo de trabalho está a fazer uma avaliação aos processos neste momento em curso, os contratos interadministrativos e também aos contratos de execução, e por isso nos deslocamos ao terreno, visitamos municípios, visitamos agrupamentos, no sentido de se fazer de facto um balanço sobre aquilo que está implementado. E portanto, relativamente a isso, também gostaria de saber qual é a vossa opinião, sendo que o balanço que é feito de uma forma muito geral é um balanço positivo, dado os ganhos de eficiência e eficácia, dada a proximidade entre os órgãos de decisão e as respectivas escolas. Depois, de facto, como já referi a este diploma sectorial, eu tive oportunidade de ler atentamente o vosso parecer, que refere aqui a alguns aspectos que para mim, de facto, são muito importantes. Em primeiro lugar, referem que é, de facto, possível conseguir-se uma boa descentralização desde que se respeitem quatro grandes princípios, que é a preservação, a autonomia, a racionalização e a responsabilização. E, de facto, eu gostaria que concretizassem um bocadinho mais estes quatro princípios que, no entendimento do Conselho das Escolas, devem ser consagrados, porque parece-me, de facto, uma análise muito útil nesta fase do processo. Depois, como já referiram, entendem que neste momento há demasiado centralismo, portanto, o vosso parecer transparece bem isso e, portanto, também gostaria de que concretizassem também, já referiram, mas de qualquer das formas, que concretizassem quais são as medidas que se podem tomar, já que estamos a discuti-las, para, de facto, combater este centralismo. Depois, referir que há outra preocupação que manifestam, que é relativa à autonomia das escolas. E, portanto, de facto, referem que esta transferência de competências para as autarquias locais e para as escolas deve respeitar essa autonomia e deve reduzir a burocracia e até poupar recursos. E, portanto, nós entendemos também que isto é possível e também, de facto, saudamos esta posição. Depois, gostaria de saber quais são os motivos em concreto que os leva a dizer que este diploma sectorial, esta proposta, poderá levar a uma redução da autonomia das escolas e em que termos? Porque, de facto, concluem que contrai essa autonomia. E, portanto, essencialmente eram estas as questões que eu gostaria que me respondessem, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também por cumprir o tempo, aliás, até poupar-nos mais alguns segundos, que são, obviamente, preciosos para todos. E agora, sim, a palavra ao Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Conselho de Escolas na pessoa do seu Presidente, o Dr. José Eduardo Lemos. E a primeira palavra é para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar o Conselho de Escolas pela forma objetiva, clara e pragmática com que apresentaram o vosso parecer relativamente ao projeto que estamos a analisar. Julgo que ficará muito claro, e que é muito claro para nós, aquilo que o Conselho de Escolas neste momento pensa sobre o projeto em análise e as preocupações subjacentes, portanto, à implementação desse projeto. Nós temos em equação neste projeto dois processos. Por um lado, o processo de autonomia das escolas e, por outro lado, o da descentralização. Este projeto deve ser assumido por todos, e eu digo por todos mesmo, independentemente de toda a fase de análise, de argumentação que possa melhorar e deva melhorar, portanto, todos os diplomas, neste caso o diploma setorial, e deve alicerçar-se, pensamos e assumimos, numa relação de confiança entre todos os intervenientes, entre as escolas, entre o poder local, entre o Ministério da Educação, Governo. E deve ter subjacente este projeto a valorização da escola pública, porque efetivamente a escola pública é um garante da igualdade de oportunidades e de uma educação de sucesso para todos. Este projeto deve ser inquestionavelmente entendido e assumido como uma oportunidade para aprofundar e consolidar a autonomia das escolas. E é isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende e tem como objetivo. Vocês, no vosso relatório e agora na exposição, uma das vossas análises é que a autonomia existente nas escolas deve ser mantida, a que existe. E entendem mesmo que ela deve ser ampliada, de modo que as escolas assumam algumas competências que neste momento estão no poder central. E vão mais longe, dizem que, no vosso entender, se deve alterar a estrutura ou fazer uma reestruturação da administração educativa. Eu aqui puxo relativamente ao poder local. Nós temos aqui dois atores diretos do poder local, as câmaras municipais e, aquilo que se fala menos um pouquinho, as juntas de freguesia. Mas depois temos uma outra entidade, que são as comunidades intermunicipais. E eu gostaria que, sobre estes três níveis diferentes, vocês pudessem esclarecer um pouquinho mais aquilo que é o vosso entendimento relativamente à descentralização. Qual deve ser, efetivamente, o papel das juntas de freguesia e o papel das comunidades intermunicipais neste processo. Porque, efetivamente, nós falámos de uma forma muito mais intensa só das câmaras municipais, mas estes outros atores também têm sido abordados e são entendidos como elementos a ter em conta. Um dos vossos, e foi assumido como maior receio e como maior perigo, foi a transformação da escola enquanto um parceiro local, que deve ser, em mero num mero serviço autárquico, onde a autarquia exerce poder e as escolas, portanto, respondem mais ou menos eficazmente às exigências desse poder local. Eu gostava que nessa matéria nos clarificassem um pouquinho mais, na medida em que, ao mesmo tempo, vocês dizem que o Conselho Municipal de Educação, e aprovam, portanto, o seu alargamento, apresentando como uma nota o facto de o Presidente dever ser eleito entre os membros do Conselho Municipal de Educação, e onde as escolas tenham efetivamente uma representatividade elevada, com, portanto, todos os órgãos da escola representados nesse Conselho Municipal de Educação. E, portanto, eu gostava de um esclarecimento relativamente ao papel da comunidade local, portanto, e o papel de todos os atores do Conselho Municipal de Educação, exatamente como um elemento para poder ser, de certa forma, o garante dessa não intromissão, e eu direi mais indevida, de esferas partidárias no seio da escola. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Ultrapassou o seu tempo, mas uma vez que também não temos aqui hoje o Bloco de Esquerda, portanto estou a ser um bocadinho mais tolerante e a redistribuir um bocadinho os tempos. Agradecer também a sua intervenção. Saudar a senhora deputada Margarida Mano, que se juntou também a nós e que é sempre muito bem-vinda. Daria então agora a palavra de novo ao Conselho de Escolas para os apontamentos e comentários finais que entenderem oportunos depois daquilo que foram as questões colocadas e de outras questões que poderão ter vindo à colação e que não vieram no início da vossa intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu sugeria, se me permite, que, em fazer uma intervenção curta e depois também dividir o tempo que eventualmente tínhamos pelos meus colegas, pelos colegas que me acompanharam, que são membros do Conselho das Escolas. Bom, no que toca ao que disse a doutora, a Sra. Deputada Virgínia Pereira, eu partilho a preocupação de que este processo de descentralização possa resultar um esvaziamento de competências das escolas. Isso é, para nós é claro, e portanto eu penso que nem toda a descentralização redundará numa desresponsabilização do Estado. Eu penso que é possível descentralizar, é possível transferir competências, mantendo, digamos, o cerne da responsabilidade no Estado. Acho que não há esse perigo, ou seja, não é forçoso que num processo de centralização decorra uma responsabilização do Estado, mas o que é verdade é que este processo nos faz perder algumas competências. A senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS, coloca algumas questões. E falou que há contratos, pela experiência que têm, pode haver contratos, ou os contratos administrativos em alguns locais, ou digamos, a impressão que lhes chegam é que tudo tem corrido bem ou que há aspectos positivos. E pergunta-nos o que nos parece, quais os pontos mais fracos ou os pontos fortes desses contratos. Bom, eu diria que os contratos administrativos padecem de um mal de raiz, do meu ponto de vista, que é o facto de se tratar de uma delegação de competências e, portanto, se há concelhos que respeitaram as competências das escolas ou até que a reforçaram, esse respeito ou essas competências durará enquanto durar a boa relação ou enquanto for entendimento daquele Presidente de Câmara, mesmo que mude a Câmara de partido ou que seja outro Presidente do mesmo partido, digamos que não é respeitado, ou seja, essas competências que a escola tem no momento não se encontram dentro daquela esfera inviolável de competências que nós defendemos para as escolas, ou seja, são geridas a bel prazer pelo Presidente da Câmara e, portanto, discordamos frontalmente disso. Os aspectos positivos que nós temos de que nos chegam notícia têm sido de dois tipos. Essa ideia de que há bastantes municípios em que preservaram as competências das escolas e até transferiram outras para as escolas, ou delegaram nas escolas outras, e também no que toca ao pessoal não docente. Parece-me que, na maior parte dos casos, é mais fácil substituir pessoal não docente em falta, e as escolas estão providas até com mais pessoal do que aquele que tinham antes dessa transferência. Parece-me que na transferência de pessoal docente as coisas correram bem, diria, ou correram de feição para as escolas. A doutora Germana Rocha colocou-nos aqui, a senhora deputada, colocou-nos aqui algumas questões, algumas delas já falei, e interessantes também. Se as escolas estão a ser ouvidas? Sim, do meu ponto de vista, existe um órgão de representação nas escolas, que é o Conselho das Escolas, e o Conselho das Escolas foi ouvido. Se as escolas vão ser todas ouvidas, não sei. Se isso importa ou interessa, ou, talvez interesse, mas formalmente, do meu ponto de vista, não se pode dizer neste processo que as escolas não foram ouvidas, porque foi, o Conselho das Escolas foi convidado para emitir um parecer. Portanto, o Conselho das Escolas é um órgão de representação das escolas, onde todos nós estamos lá, temos acesso no órgão por eleição. A senhora deputada falou que nós elencámos quatro princípios que até gostaria um pouco de alguma forma os explicitasse melhor. O princípio da preservação tem a ver com aquilo que eu disse inicialmente. Qualquer processo de transferência ou de competência ou descentralização deve preservar, deve assegurar-se que as escolas preservem as parcas competências que têm, ponto. E não tenho dúvidas que as competências pedagógicas neste processo também são preservadas, não vou por aí. O que nós achamos é que não basta preservar as competências pedagógicas, teremos que preservar outras competências. O princípio da autonomia é esse, é que devemos reforçar a autonomia, ou seja, transferir para além daquelas que as escolas dispõem hoje, transferir mais competências para as escolas. A ser deputada, do meu ponto de vista, de forma inteligente, eu tentarei também não entrar por aí para não escorregar, digamos assim, e que competências é que poderiam ser transferidas, não sei, isso é um trabalho que não me compete, a mim, muito menos neste momento, dizê-lo. Grosso modo, poderíamos dizer que aquelas competências, em tese, as competências que não são das escolas, que neste momento estão completamente afastadas das escolas, para as escolas, é quase irrelevante, digamos assim, poderíamos analisar uma a uma, mas não é muito relevante quem é que as exerce. Portanto, eu costumo dar este exemplo. É-me irrelevante saber quem paga os vencimentos dos funcionários professores. O que me interessa a mim é dizer ao serviço que os há de pagar, que tem que pagar. Se a autorização é dada pelo IGF ou pela Câmara Municipal, eu, do meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, dou isto como exemplo, até irrelevante, porque, quer dizer, eu limito-me a mandar uma folha de vencimentos, alguém os paga, o Estado paga-os, o que me importa a mim é que o Estado obrigue, seja quem for, a pagar, no dia, na hora, exatamente. Bom, enfim, mas quer dizer, não queria estar a elencar um conjunto de competências. Sei é que há competências que estão situadas na administração central neste momento e que facilmente poderiam ser exercidas pela escola. Veja-se a questão de estudo, veja-se a autorização para qualquer deslocação ao estrangeiro. Bem, se nós formos a fazer um elenco, daria assim uma sessão de riso nesta comissão e também não vou entrar por aí. A questão do combate ao centralismo, pergunta-nos a senhora deputada que medidas poderiam ser tomadas para combater o centralismo. Precisamente essas. Tornar, transferir para as escolas, para aqueles que têm, que lidam com os alunos, que lidam com os currículos, que têm que resolver os problemas diários, que têm que abrir a escola, manter a ordem, executar o seu trabalho, a sua missão, e fechar a escola no fim, em segurança, e transferir para esses competências de gestão do dia-a-dia, que podem ser úteis. Este projeto pergunta-nos também que de facto competências perde a escola, ou que... De que forma é que este projeto contrai a autonomia? Eu não vou citar isso, mas na página 5 e 6 nós temos aí um quadro onde tentamos mostrar de alguma forma porque é que existem neste momento competências das escolas e que vão ser transferidas para as autarquias. Por exemplo, o projeto defende apenas a autonomia pedagógica das escolas, mas a atual legislação, o RAG, o regime de administração e gestão das escolas, diz claramente que o regime de autonomia prevê a autonomia financeira, da gestão de recursos humanos e materiais para as escolas. Portanto, desse ponto de vista, está de alguma forma a afunilar a autonomia. A questão de este projeto não impede que as escolas, ao contrário do que lá diz, do meu ponto de vista, não impede que as autarquias possam contratualizar quase tudo o que se passa na escola, todos os serviços prestados pela escola, exceto aquilo que é curricular, que são aulas, digamos assim. A questão da avaliação do pessoal docente e não docente e das férias do pessoal não docente, neste momento, pela lei atual, é uma competência do Estado, que está sediada nas escolas, é o diretor de escolas, é a mim, enquanto diretor, sou eu, enquanto diretor, que homologo férias, que homologo todos os processos. Esses processos passaram para as câmaras municipais. Desse ponto de vista, também há uma diminuição das competências. Há escolas, por exemplo, que estão a gerir os seus refeitórios neste momento. Ora, não há dúvida nenhuma, no meu caso não, que não tenho refeitório, não, é adjudicado, mas não há dúvida nenhuma que se impuser a uma escola, neste momento, que gera o seu refeitório, que o refeitório passa a ser gestão da Câmara. Se a escola não concordar com isso, a escola está claramente a perder competências numa área e, desse ponto de vista, há uma perda de competências. Bom, a senhora deputada Augusta Santos, agradeço as felicitações ao trabalho do Conselho das Escolas, enfim, tentámos fazer o melhor que podemos, como vocês, certamente, e dizemos aquilo que entendemos, naturalmente, sabe, é um órgão colegiado, é por votações, quem não está de acordo vota contra, quem está de acordo vota a favor. Bom, agora, é possível manter uma relação de confiança, tem que haver confiança entre os atores, diz a doutora, e muito bem, mas eu acho que a confiança se... Só é possível haver confiança quando eu sei quais são os meus limites e a minha esfera de competências. É para haver confiança eu tenho que saber o que é que compete à Câmara e não me intrometo, o que é que compete às escolas e não posso aceitar que Governo ou Câmara se intrometam, porque é das escolas, é dos órgãos das escolas, o que é que compete ao Governo. Portanto, tem que haver essa definição clara de competências para haver confiança. A remodelação, não, nós não defendemos uma remodelação da administração central, provavelmente, bem pensado, até o faríamos com gosto, mas enfim, não se trata disso. O que nós dizemos é algo diferente, é que não se pense num processo de descentralização em manter a administração central como está, porque senão estamos a criar uma outra camada administrativa de órgãos, estamos a sobrepesar, do meu ponto de vista, inclusive o orçamento de Estado, para além de estarmos a introduzir burocracia no sistema. Qual o papel das autarquias, juntas de freguesia, dos municípios de cima? Não, diria isto, todas as competências, do meu ponto de vista, o Conselho não se pronunciou sobre isto, todas as competências que forem da Câmara Municipal, é-me indiferente que as leguem na junta de freguesia. Defendo, inclusive, que todas as que puderem ser delegadas na junta, devem ser delegadas na junta, mas próximas da população. Ou seja, das transferências forem competência da Câmara Municipal transferidas, é-me indiferente se elas ficam sediadas na Câmara ou se ficam sediadas nas autarquias mais próximas da população. Assim como é indiferente se as competências do Ministério da Educação elas transferem para o IGF ou para a ADGAIA, é-me completamente indiferente. O Presidente do Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, quanto mais maior for o seu espectro de representação da comunidade, mais força dá à comunidade, mais transfere, ou melhor, de alguma forma, chama a comunidade aos interesses da educação a decidir. E, portanto, mas precisamente para evitar um comando, digamos, camarário, ou para, de alguma forma, reduzir a influência da autarquia e tornar o Conselho um órgão que defenda verdadeiramente os interesses da comunidade, parece-nos que seria melhor dele sair o seu presidente. Naturalmente, também defendemos que os parceiros do Conselho, as tomadas de posição desse Conselho, podem ajudar a Câmara, mas não devem sobrepor-se à Câmara. A Câmara terá sempre a palavra final. Eu peço desculpa se me alonguei e se me permitissem, então, que eu dar a minha palavra aos meus colegas.
Com certeza. Senhora doutora Isabel?
Sim, muito bom dia. Vou mesmo ser muito breve, até porque o nosso Presidente pensa bem, escreve bem, fala bem, e eu acho que agora não quero estragar este testemunho que aqui fica. Faria dois brevíssimos comentários, um bocadinho a montante de tudo isto, mas que julgo traduzem alguma preocupação que nós sentimos no terreno. Primeiro, invariavelmente todas as forças políticas e os partidos políticos com assento na Assembleia da República, que merecem o nosso respeito, mas nunca há qualquer força política que não refira à importância que confere à educação, ao papel da educação como alavanca social e que não refira sempre com convicção, reiteradamente, a importância que dá à autonomia das escolas. Efetivamente, a autonomia tem vindo a ser reduzida por governos sucessivos e, neste momento, o diretor de escola vê-se a braços com muitas tarefas que o demonstram e que não dignificam o papel da tal escola pública que é tão valorizada nos discursos e nos textos legais, inclusivamente. Ela tem sido, isto não é uma opinião, é um facto, ela tem sido reduzida e só não fazemos aqui o elenco, como já foi dito pelo nosso presidente, porque não há tempo para isso. A descentralização é importante. Eu sou de Lisboa, sou a única representante aqui de Lisboa e julgo que em Lisboa nós não sentimos esta coisa da mesma forma. Uma das aprendizagens que fiz com este trabalho no Conselho das Escolas e com o contacto mais próximo com colegas de todo o país é precisamente esse, que não podemos ter a arrogância, ainda que inconsciente, de pensar como se trabalha e vive em Lisboa, mas diria talvez que não, sendo nós um povo de especialistas em todas as matérias, não é verdade? Aliás, há comentadores ilustres deputados que comentam futebol com a mesma seriedade com que falam dos assuntos da política. Tenho muita apreensão sobre ter, de repente, com todo o respeito pelos autarcas, nos vários patamares de influência que existem, tenho muito respeito, certamente, mas tenho, para ser sincera, que deixar o receio de que nas autarquias comecem a ser decididas e emitidas opiniões e tomadas de decisão por pessoas que eventualmente não tenham nem os conhecimentos, nem a sensibilidade de quem está nas escolas. Por fim, diria que também não somos, temos muitas qualidades enquanto nação, mas não somos muito bons a delegar e a não emagrecer o Estado Central, e portanto, voltava ao princípio e termino já, a tão bem enunciada preocupação relativamente a que esta descentralização não origine uma duplicação ou triplicação de tutelas para as escolas. E lembraria, só para terminar e para ilustrar isto que estou a dizer, o que aconteceu quando foram extintas as direções regionais, aqui há uns tempos atrás, portanto, foram extintas, e o que é que deram lugar a uma direção-geral dos estabelecimentos escolares, que, por sua vez, criou delegações regionais. E julgo que este exemplo talvez seja elucidativo daquilo que não deve acontecer quando formos partir para nova experiência. E já que falo em nova experiência, é horrível porque eu nunca consigo respeitar. Agora é que eu me vou calar mesmo, mas sucessivas experiências, sem o tempo de amadurecer os resultados. Eu já uma vez aqui disse nesta casa, que é de todos, e digo e termino agora, que o tempo das legislaturas não é o nosso tempo nas escolas e que a educação em Portugal padece deste mal. Padece deste mal e espero que desta vez não aconteça assim. Obrigada.
Muito bem, o tempo já está esgotado, mas serei tolerante como sempre, porque entendo que devemos ser flexíveis e eu sou sempre na condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento todos e vou procurar ser extremamente sintético e rápido. Uma das questões, pelo menos que aqui colocada também, era a questão da perda de autonomia, a questão de, também foi aqui referida, de já haver relatos de delegação de competências por autarquias nas escolas, o porquê das escolas também é uma questão, correr o risco de ser meros serviços das câmaras. Eu, enfim, de uma forma genérica e muito breve, eu iria dizer que efetivamente já houve e já foram aqui referidas algumas experiências no passado de delegação de competências, quer através dos contratos de execução, quer através dos contratos interadministrativos. E que essas experiências, mesmo sem uma avaliação mais ou menos rigorosa, nos podem ter servido como base de alguma experiência. Eu, por exemplo, sou diretor de um agrupamento que tem um contrato de execução, portanto, já há muitos anos. E por isso, digamos que estou um pouco, talvez, mais sensível a esta situação. E aquilo que eu verifico é que o nosso país, conforme também foi dito, tem realidades muito distintas entre os vários municípios e, consequentemente, realidades bem diferentes. E que estas realidades têm a ver também, muitas vezes, com a dimensão, com a existência ou a inexistência de técnicos na matéria nos respectivos municípios e que têm consequências depois nas decisões que são tomadas em áreas tão sensíveis e específicas como a educação. E daria também, relativamente à questão de porquê das escolas poderem ser um mero serviço da Câmara, e deixava isto como apenas, talvez, como uma reflexão. Como é possível alguém dirigir um agrupamento constituído por pessoal docente e pessoal não docente tão fundamental, assistentes técnicos e assistentes operacionais, e depois este pessoal não docente, as suas ausências, faltas por conta de férias ou férias, ser gerida pela Câmara? Isto é, claramente, do meu ponto de vista, um problema. Naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara pode delegar no diretor do agrupamento. E já agora eu tenho essa sorte, mas tive casos, conhecia casos em que isso não acontecia, realmente não é fácil, e isto leva à questão de porquê poderem ser mero serviço das câmaras. Também a questão da gestão do dinheiro não é uma questão de menos importância das verbas financeiras, e importa sempre que fiquem bem definidas. Porque quando já hoje aqui foi falado da questão da transferência, também com as competências do respectivo envelope financeiro, também poderemos ter a situação do envelope ser transferido, mas sem qualquer compromisso. Eu especifico, os contratos de execução, por exemplo, passados, e por isso é que eu acho que as experiências são sempre importantes para...
Eu era disso mesmo para o tribunete, porque claro,
havia uma transferência... Peço desculpa, eu sou muito rápido então. Para concluir, havia uma transferência de 20 mil euros para manutenção, sem a obrigatoriedade de ser usada na manutenção. Apenas um exemplo para reflexão. Obrigado, Conselho.
Um segundo.
Só mesmo para falar o Presidente e os Vice-Presidentes, um conselheiro tem pouco para dizer. Só para dizer que eu acho que o problema fundamental e que eu quero só relevar é que estas questões de autonomia, poderes, de delegação de competências têm a ver com o facto de nós entendermos que este diploma acautela pouco esta questão da confiança. Acautela pouco o que é da Câmara, o que pode ser das Câmaras e o que pode ser das escolas. E deixa tudo um bocado ao sabor das tais sensibilidades, e aqui é que está o perigo. O exemplo que o meu colega deu é o exemplo que eu tenho em relação ao pessoal não docente, que embora também tenha a sorte, sou de Vila do Conde, das coisas correrem muito bem, mas há escolas onde o funcionário chega à escola com o nome do pavilhão para que vai trabalhar. E, portanto, isto é inadmissível e inaceitável. Só mesmo mais uma nota, o Conselho Municipal de Educação para as Escolas será sempre muito importante, não só pelo que disse o Presidente, mas porque as escolas, mesmo querendo ter mais autonomia, não querem ser ilhas, querem cada vez, sabem que cada vez trabalharão melhor, quanto mais em rede trabalharem, e por isso o Conselho Municipal de Educação é importante. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez por esta audição, por terem estado aqui. Lamentar, obviamente, não poderem estar todas as senhoras deputadas que se justificaram logo no princípio, mas de facto é já uma manhã complicada e têm que regressar aos seus círculos eleitorais. Iremos manter-nos, obviamente, em contacto com Vossas Excelências, saudar de facto o vosso trabalho e de facto as notas que retiramos daqui é a vossa preocupação com a boa descentralização. Obviamente que a boa descentralização implica sempre boa governança, uma boa reforma e, portanto, é isto que se pretende. Como disse no princípio, este é o tempo do Parlamento e é um tempo que requer, de facto, o devido amadurecimento. Há pluralidade de opiniões, como viram, e visões, e eu penso que é dessa pluralidade que nasce sempre, de facto, a riqueza e aquilo que é a qualidade da nossa democracia. Estou certa que encontraremos o devido equilíbrio nos textos que estão aqui para discussão, os que são da nossa competências, que são da competência do Governo, mas que a Assembleia da República dará também a sua nota e a sua apreciação. Eu costumo dizer que a educação é uma estrada, o Ministério da Educação é um caminhão TIR, pesado, lento, e os agrupamentos de escolas, as câmaras e as freguesias são carros ligeiros e utilitários. Se nós conseguirmos gerir este tráfego, fazendo com que essa estrada seja uma estrada fluida e de sucesso, esta reforma estará a ganha. O objetivo é isso mesmo, é encontrar um nível adequado de decisão ao nível estratégico e macro do Estado, ao nível local e ao nível da escola. E encontrar nesses níveis, qual é o nível mais adequado para que a política pública tenha a qualidade que deve ter. É um exercício difícil, a verdade é que partimos de premissas, a meu ver, que são premissas justas, é o ponto de partida, veremos se essas premissas estão no ponto de chegada, que é fazer uma reforma que parta do princípio da universalidade, da igualdade de acesso, da justa repartição de recursos humanos, patrimoniais e financeiros e que preserve a natureza pública das políticas. Se conseguirmos que estas premissas, que estão plasmadas na proposta de lei e também nos projetos de lei dos demais partidos, conseguem depois ser aplicadas na prática, a verdade é que estarão acautelados também os princípios constitucionais que nos interpelam a ser mais descentralizados. Somos o país mais centralizado da União Europeia e a verdade é que nas áreas educativas, sociais e até de saúde já se provou que há ganhos de eficácia quando descentralizamos. Vamos tentar que esse exercício difícil que preserve esse núcleo essencial que falaram da autonomia e dignidade que a escola não pode nem deve perder, porque a escola tem sido, de facto, um espaço fundamental de progresso do nosso país ao longo destes 40 anos e devemos muito, e cada vez mais, aos professores. Os resultados que temos tido ao longo dos anos e que os nossos alunos hoje já estão a par das melhores médias europeias em termos de resultados escolares. Fomos o país que mais conseguiu nos últimos anos promover a equidade e corrigir assimetrias sociais e partimos de patamares muito baixos e isso deve-se ao trabalho exemplar da escola e aí, sem distinguir pessoal docente, pessoal não docente, os pais determinantes e as crianças e os alunos no centro desse triângulo virtuoso. O poder local ao longo dos anos tem tido um histórico, a nosso ver, um histórico de sucesso no pré-escolar, no primeiro ciclo, na componente de conservação, apetrechamento, construção e também gradualmente na componente do projeto educativo. Saibamos, no fundo, não partidarizar a escola e não invadir o espaço, que é um espaço constitucional da autonomia da escola, um espaço da autonomia legal, preservando também a autonomia do poder local. São dois sucessos do poder e deste país democrático, é a escola pública e é o poder local democrático. Se eles não se beliscarem, não atropelarem, eu acho que a estrada da educação poderá ser uma estrada de sucesso continuado, apesar de todas as dificuldades e daquilo que falaram, das interrupções das políticas e, de facto, na escola pública não se podem plantar eucaliptos, temos que plantar sobreiros e árvores de grande porte e duração que não sejam infestantes e saibamos, então, estabilizar as políticas, plantar, de facto, com qualidade, árvores que deem acima de tudo sombra e que consigam, no fundo, ao longo dos anos e tenham conseguido dar asas de liberdade e de pensamento aos nossos alunos, porque é fundamental que nós consigamos formar cidadãos e, no fundo, convocar todas as boas vontades que existem no poder local, que existe na escola pública e que existe seguramente no Estado, para que esta reforma seja uma reforma de sucesso. Não é fácil, mas se fosse fácil também não era para nós, para todos nós. Muito obrigada, bem-ajam e bom trabalho. Mais uma vez, uma saudação da Assembleia da República ao excelente trabalho que o Conselho de Escolas tem vindo a fazer ao longo dos anos e também com esta equipa em particular. Muito obrigada. Obrigado.